Graça e paz, irmãos, muita alegria, estamos iniciando o nosso estudo bíblico dominical da nossa querida EBD na manhã desse domingo. O tema de hoje é Mantendo o Foco em Deus. Dou graças a Deus pelo privilégio e oportunidade de estar com os irmãos para o estudo bíblico desta manhã. Eu sou o pastor Josué Ebenezer, pastor da Igreja Batista do Prado, e estou, então, com a incumbência de trazer esse estudo que Deus me deu o privilégio de estar preparando para os irmãos. Eu gostaria de orar nesse momento. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos capacitou, o Senhor nos preparou, o Senhor separou este momento para que nós, batistas fluminenses, estivéssemos voltados para a Sua Palavra, para podermos estudá-la e para podermos aplicá-la aos nossos corações. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê unção dos altos céus, que tudo que vamos ver nesta manhã seja fundamental, seja importante, seja aplicado aos nossos corações e que o Senhor mesmo, pelo Teu Santo Espírito, esteja usando para edificar as nossas vidas. Abençoe cada aluno da EBD, cada igreja, que o Senhor esteja dirigindo e sustentando em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, o tema do nosso estudo é Mantendo o Foco em Deus. E nós vamos estar trabalhando no livro de Esdras, esse livro tão rico em todos os seus ensinamentos para as nossas vidas. Nós vamos estar trabalhando esse período em que houve um projeto, uma proposta de reconstrução do Templo de Salomão, e Zorobabel é quem está à frente desse projeto, e a gente vai revisitar esse livro para então descobrirmos aquilo que Deus tem para os nossos corações nesta manhã. Eu gostaria de lembrar que o pano de fundo desse livro de Esdras é exatamente a reconstrução do Templo de Salomão. Ele faz o registro do cumprimento dessa promessa que fora feita ao povo de Israel de um retorno ao seu território. Está escrito lá: tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. E isso iria acontecer depois de se cumprirem 70 anos de cativeiro. Vejam que é Jeremias quem tem essa incumbência. Alguns textos declaram isso, como por exemplo Jeremias 25:11, 2 Crônicas 36:21, Jeremias 29:10, Jeremias 29:14. São textos que retratam esse tempo em que Deus faria isso, a reconstrução do templo em Jerusalém, né? E, por exemplo, lá em Jeremias 25:11, essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos, né? 2 Crônicas 36:21, a palavra do Senhor pela boca de Jeremias até que os 70 anos se cumpriram. Eu estou fazendo esses destaques conforme está aí destacado no registro do texto bíblico que vocês estão vendo, né? Passados 70 anos em Babilônia, então vai tornar a levá-los ao lugar de onde eles saíram, né? E Jeremias 29:14, nós temos aí: tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, Jeremias tem essa incumbência da profecia relativa à volta do povo de Israel para o seu lugar de origem depois do cativeiro babilônico. O governante que é usado por Deus para o cumprimento dessa profecia é o rei persa. O rei persa chamado Ciro, que faz publicar um edito sobre a questão. Esse edito é muito interessante porque nós temos alguns registros históricos que dão conta desse edito que foi feito por Ciro. Por exemplo, esse cilindro, famoso cilindro de Ciro, que foi encontrado em escavações lá na região que hoje é o Iraque, da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, né? Nesse cilindro nós temos o seguinte registro, conforme está escrito: devolvi essas cidades sagradas na outra margem do Tigre, cujos santuários estiveram em ruínas por um longo tempo, as imagens que costumavam ficar nelas, e estabeleci para elas santuários permanentes. Também reuni todos os seus habitantes anteriores e lhes devolvi suas moradas. Então há um registro histórico, esse famoso cilindro de Ciro, que mostra como que Ciro fez isso. Né? Ele Ele fez retornar os povos aos seus lugares e ele fez com que eles recuperassem utensílios, móveis dos templos. Isso não foi só em relação ao povo judeu, não, em relação a outros povos também. E foi uma estratégia política que Ciro adotou, né? Mas agora nós vamos ver que o seguinte: se Ciro foi o imperador persa usado por Deus para o retorno a Jerusalém, na verdade, a reconstrução do templo não foi com ele. A reconstrução do templo foi com Dario, Dario I, que governou dos anos 522 a.C. até 485 a.C., né? E agora, pelo texto, que é o texto básico da nossa lição de hoje, que é o texto que se encontra em Esdras, capítulo 4, versículos 1 a 3, um trecho pequenininho, são apenas três versículos, mas daí nós temos as informações necessárias para a temática de hoje, que é manter o foco em Deus. E a gente vai ver por que nessa questão de reconstrução do Templo de Jerusalém, nessa questão de Zorobabel e Josué terem sido esses líderes e outros líderes do povo de Deus que foram usados nesse tempo para a restauração do templo ao Senhor. Nós vamos ver por que isso, né? Por que isso se dá desse jeito. Então, como dissemos, Zorobabel e Josué vão ser esses líderes. Estava nas mãos deles a tarefa da reconstrução do templo de Salomão. E agora nós vamos ver que isso não era uma tarefa fácil, que alguns obstáculos aconteceriam. Às vezes na vida a gente fica vendo isso, acontece isso com a gente. A gente vai cumprir uma coisa, fazer uma coisa, e a gente vê que obstáculos se nos avizinham e se acercam de nós e vêm para atrapalhar o nosso trabalho e o nosso empreendimento, seja material ou seja espiritual. Isso não foi diferente com o povo de Deus. Então nós vamos estudar esses acontecimentos, esperando que possamos aplicar tudo isso para a nossa vida de hoje. E de que forma o que Zorobabel e o que Josué passaram na reconstrução do Templo de Jerusalém pode nos ajudar a enfrentar inimigos e oposições hoje no nosso trabalho para com Deus. Então, o estudo de hoje propõe-se a isso, né? Nós recebemos missão da parte de Deus para a nossa vida. Nós somos chamados para um trabalho. Nós somos convocados para sermos representantes de Deus nessa terra. E nós vamos encontrar opositores em nossas vidas, assim como Zorobabel e Josué encontraram na reconstrução do Templo de Salomão. Eu vou usar, se os irmãos me permitem, um exemplo pessoal para ilustrar essa questão. Descobrir, para mim, que era diabético, foi uma experiência muito traumática. Eu subi para pregar ao púlpito, de repente abri a Bíblia para ler e quando tentei ler não consegui. As letrinhas estavam fugidias, pequenas e trêmulas. Eu tive que chamar alguém para ler para mim e, graças a Deus, eu consegui pregar e depois esse problema foi contornado. Hoje eu estou enxergando bem, apesar do óculos, né? Apesar da minha idade também. Para a minha idade eu estou enxergando muito bem. Mas descobrir isso foi uma experiência muito traumática, porque estava tudo fora de foco. Eu não conseguia enxergar aquelas letras miúdas. E meus irmãos, meu querido aluno da EBD, eu quero convidá-lo a essa reflexão. Nós não podemos perder o foco em relação às coisas de Deus para a nossa vida. Nós precisamos manter o foco em Deus e o propósito dessa lição é exatamente isso. Por quê? Graças a Deus que, naquela ocasião que eu passei por essa experiência, tive um assessor que leu a Bíblia para mim e me ajudou e foi positiva a cooperação dele. Mas nem sempre aqueles que se propõem a ajudar-nos em nossas tarefas vão ser cooperadores que vão contribuir positivamente para a gente, como foi o caso aqui de Zorobabel e de Josué, que tiveram opositores e que se ofereceram para ajudar na reconstrução do Templo de Salomão, que na verdade não queriam o bem, queriam o mal, na verdade não viriam somar, mas viriam desagregar. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Nem todos que vêm para ajudar estarão ajudando-nos de fato. Há cooperadores que vêm para atrapalhar e nós precisamos estar atentos quanto a isso. É o que acontece no texto que nós estamos estudando. Vamos então ao primeiro ponto do nosso estudo: ser, mas não pertencer. Essa é a questão que deve nos fazer pensar nesse momento. Ser, mas não pertencer. Tanto Ciro quanto Dario, os reis persas, eles estavam determinados a cooperar na reconstrução de Jerusalém, exatamente do Templo de Salomão ali. Isso pode parecer muito estranho para muitos. É óbvio que tudo isso fazia parte de estratégias políticas deles. Nós sabemos que o Império Persa possuía unidades administrativas que eles chamavam de satrapias. E cada satrapia tinha um sátrapa que administrava aquele lugar. A gente conhece muito essa expressão pelo livro de Daniel, que aparece muito lá, né? Mas nos livros de Esdras e Neemias também aparece essa expressão. Então eram administradores de unidades administrativas do reinado persa, que cuidavam de determinadas regiões. E esses persas, esses reis persas, concediam isso a fim de que eles pudessem ter o total domínio do seu império, que crescia cada vez mais, né? Então, para eles, eles voltaram a dar uma certa autonomia, voltaram a fazer com que os cativos retornassem às suas terras, devolveram alguns utensílios e permitiram reconstruções. O que eles queriam com isso? Eles queriam paz. Paz lá nessas unidades, claro, o líder que administrava, o sátrapa, ele administrava, e claro, duas coisas eram fundamentais para os imperadores persas. Primeiro, a manutenção da ordem, a paz, a harmonia do lugar. Segundo, obviamente, o recolhimento de impostos, o pagamento das taxas devidas. Se tudo isso estivesse funcionando demais, a religião, a cultura, o que acontecia ali, isso não era problema deles, eles não se incomodavam. Então, nesse contexto, a gente vai perceber que tinha interesse político, mas a gente tem que perceber que Deus estava sobre isso. Deus estava sobre todas as coisas. Deus estava sobre Dario I, Deus estava sobre Ciro, para que o propósito dele de reunificação do seu povo acontecesse. E isso começou pelo Templo de Salomão, no seu reerguimento, e depois, mais tarde, com Neemias, a gente vai ver, posteriormente, na reconstrução dos muros de Jerusalém, que voltariam a dar identidade nacional ao povo de Israel. Então, isso revela o fato de que, se Deus, por um lado, tem um povo especial, um povo separado, e ele em Abraão separou o povo hebreu para fazer dele uma grande nação, e fazer de Abraão pai de grandes nações, por outro lado, não importa que povo seja, não importa onde esteja, não importa se essa gente é ateia ou se é crédula, não importa se é temente a Deus ou não, não importa de que tipo, de que gênero, de que forma for, todos somos do Senhor. Isso está claro no Salmo 24:1, todos somos do Senhor. E Deus usa quem Ele quer. Mesmo que a pessoa não pertença necessariamente ao seu povo, mesmo que o indivíduo não seja necessariamente temente ao Senhor, Deus o usa. E Deus o usa. Deus usa para abençoar o seu povo e Deus usa até para castigar o seu povo, né? Quantas vezes o povo de Israel foi disciplinado por estranhos, como lá Abacuque mostra isso na sua profecia, os caldeus disciplinando ao povo de Israel. Isso soou muito estranho para Abacuque naquele contexto, até que ele compreendeu, ele ficou na torre de vigia, ele esperou para ver aquele que ia falar com ele, o que ele ia responder quando fosse arguído. A gente conhece isso lá, Abacuque 2:1 e também 2:5, quando ele descobre o justo viverá da fé. Maravilhosa essa expressão, o justo vive da fé. Então foi meio estranho para Abacuque, nesse princípio, nesse momento, entender que Deus usava povos que não o seu povo para disciplinar Israel. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Deus está usando Ciro, Deus está usando Dario I para poder reerguer o seu povo. Então a gente aprende muito com isso, essa questão de que nós estamos no mundo, mas necessariamente não somos desse mundo, né? Isso revela também outro fato, que Deus usa, como já dissemos, para disciplinar o seu povo, quando o seu povo está fora dos seus caminhos. Além disso, a rotina da vida pode nos fazer esquecer uma coisa fundamental que Paulo falou aos filipenses, né? Lá em Filipenses 3:15, acerca de sermos cidadãos de duas pátrias. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo, nós somos forasteiros aqui, nós somos cidadãos da terra celestial, da pátria celestial, onde nos aguarda Jesus para vivermos na glória. Então a gente não pode perder essa perspectiva. Somos deste mundo porque humanos somos, Deus nos colocou aqui para sermos felizes e que a gente procure ser feliz, mas nós não pertencemos a este mundo. Jesus nos aguarda no seu reino. Então quero destacar esse fato para lembrar que o cristão, ele só conseguirá cumprir a sua missão se ele se mantiver em foco, se ele tornando a sua vida satisfatória, cumprindo a vontade de Deus, priorizando não as questões humanas, mas priorizando o reino de Deus e a sua justiça na sua vida. Nós precisamos ter consciência de missão, né? Precisamos ter consciência de missão para fazer a vontade do Senhor, para seguir ao Senhor, para obedecê-lo e para que a gente caminhe segundo a sua vontade. Vamos então ver que Deus tem uma missão. Deus tem uma missão para os seus servos, né? Não podemos perder o foco dessa missão que Deus nos tem dado. A gente não está aqui nesse mundo à toa. A gente está aqui nesse mundo para servir. Nós somos chamados para o serviço. Nós somos chamados para adorar a Deus e, sendo alimentados por Deus, servirmos ao Senhor com alegria, né? Adorando, bendizendo o seu nome, mas sendo úteis na sociedade. O Salmo 150 fala sobre isso, o Salmo 100 fala sobre isso. Nós temos os salmos que nos conclamam ao louvor e adoração, mas que nos conclamam também a servir ao Senhor com alegria. Então, nós precisamos entender que Deus tem uma missão para os seus servos. As igrejas contemporâneas têm perdido esse poder de influência porque têm usado metodologias materialistas e esquecido que há um plano de Deus para nossas vidas, como aquele famoso hino sacro nos faz lembrar. Deus tem um plano em cada criatura. As aves ele dá os céus. A cada um ele tem um propósito. Ao rio ele dá um leito e um caminho para o rio Deus traçou. Por isso que a gente precisa declarar: a minha vida pertence a ti, Senhor. Então Deus tem um plano para nós, a gente não pode sair desse plano de Deus para nossas vidas. Quando a gente olha para o propósito de Deus na reconstrução do templo, e a gente percebe que é preciso recuperar a glória perdida da casa de Deus, né? Por isso que Ageu, o profeta, fala sobre a glória do segundo templo, que é maior. Nós precisamos, em nossas vidas, depois de termos estado afastados pelo pecado de Deus, da sua presença, a gente experimentar uma glória maior de Deus em nós, experimentarmos Deus nas nossas vidas, dirigindo e sustentando as nossas vidas. Então, Deus tem propósito na restauração do templo, para depois restaurar Jerusalém, e com isso voltar a dar uma unidade ao seu povo, né? E nós vamos vendo que várias pessoas foram usadas para isso. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha vida, em relação a Jerusalém e a reconstrução do templo de Salomão, Deus teve um propósito. Vamos ver, por exemplo, quantos foram usados por Deus nesse sentido, né? Cada indivíduo tem um propósito de Deus para si. Por exemplo, Esdras na reconstrução da muralha de Jerusalém e nas reformas religiosas que ele empreendeu. Neemias na influência junto a Artaxerxes e também na reconstrução da muralha de Jerusalém e nas reformas religiosas. Zorobabel como líder cívico na reconstrução do templo. Josué como sacerdote, líder espiritual também na reconstrução do templo. Ageu e Zacarias como profetas que falam a palavra de Deus ao povo. Então, a gente vai percebendo aí que Deus tem um plano e usa as diversas pessoas para o seu propósito. Deus vai usando, né, a cada um. Nosso texto básico, nós vimos que o texto dá conta de Zorobabel, tanto ele quanto Josué, e demais chefes das casas paternas que são citados lá, né, eles estavam bem conscientes de sua missão, a missão que Deus lhes confiara. Tanto que se recusaram a se envolver em situações que poderiam lhes causar problemas, né? Então, nós vamos ver que Deus Altíssimo tem um propósito para cada um de nós e nós precisamos estar atentos quanto ao propósito de Deus para as nossas vidas, o que Deus quer para cada um de nós, como ele quer nos usar. Mas, diante desse propósito de Deus para cada um de nós, nós vamos perceber que existem opositores, aqueles que não vão se agradar, né? E nós então precisamos identificar esses opositores que querem nos afastar do propósito de Deus para nós. O texto básico apresenta uma realidade em que alguns aliados de última hora querem se aproximar de Zorobabel e Josué para propor que eles se unissem a eles no projeto de reconstrução do templo de Salomão. E lá isso chega aos ouvidos dos adversários de Judá e Benjamim, que os que Zorobabel e Josué estão reconstruindo o templo de Salomão. Por que cita aqui Judá e Benjamim? Porque essas eram as tribos que estavam mais representativas ali em Jerusalém, né? Nós vamos entender essa declaração diante das circunstâncias daquele momento, né? O contexto político daquela situação do Império Persa. O cenário ele foi sendo reconstruído aos poucos, né? Se o decreto de Ciro em 538 a.C. levou cerca de 50 mil pessoas de volta para Jerusalém, a gente vai entender o seguinte: muita gente não quis voltar, muita gente não voltou de imediato. As pessoas e as famílias estavam consolidadas onde estavam, com seu trabalho, com a sua lavoura, com as suas circunstâncias. Então, voltar para um lugar onde está tudo em ruínas não era nada interessante. Então, muita gente não voltou, né? E mais, havia uma política da época para evitar rebelião, algum tipo de murmuração, algum tipo de revolta interna. Havia uma política estratégica de se misturar os povos. Foi daí, por exemplo, que surgiram os samaritanos. Era essa mistura de gente hebreia com outros povos ali daquele lugar que deu origem aos samaritanos. E essa gente samaritana que Zorobabel e Josué reencontram quando vão chegar ali em Jerusalém com esse propósito da reconstrução do Templo de Salomão. E aí a gente vê que por que que houve a recusa? Esses opositores se apresentaram com muita alegria: não, vamos ajudar vocês, nós vamos reconstruir. E houve uma recusa por parte do líder cívico, que era Zorobabel, e do líder religioso, sacerdote Josué, né? Não aceitaram essa ajuda, exatamente porque essa mistura. E vamos então lembrar que esses que foram ali, voltaram, esses 50 mil da primeira leva, quando o Ciro autorizou o retorno a Jerusalém, eles eram judeus ortodoxos. Eles não admitiam mistura. Eles sabiam e lembravam dos ditos veterotestamentários acerca de não haver mistura, não haver adulteração do povo com casamentos com mulheres de outros povos, para que não houvesse contaminação religiosa, trazendo deuses estranhos para Israel. E quando o povo de Israel se misturou, a gente sabe o que aconteceu, né? Então, esses que estavam voltando para Jerusalém eram ortodoxos que não queriam essas misturas, né? Uma estudiosa que eu cito aqui, a Rita Burns, ela diz o seguinte: essa mistura de populações objetivava impedir a solidariedade dos povos capturados. Ou seja, se eles falassem a mesma língua, se eles tivessem o mesmo culto ao mesmo Deus, se eles tivessem as mesmas expressões culturais, eles teriam uma identidade, uma força que eles não teriam se tivessem misturado, cada um no seu lugar, cada um com a sua língua, cada um com o seu jeito, cada um com o seu Deus, cada um com a sua cultura. A ideia era exatamente essa. Essa era a ideia dos reis, dos imperadores persas, ao não permitir que um povo estivesse intacto e ao promover essas misturas. E aí a gente vai perceber o seguinte: a gente vai perceber que a reivindicação desses que foram diante de Josué e de Zorobabel reivindicar participação, né? E eles disseram assim: deixai-nos edificar convosco, pois como vós buscamos o vosso Deus, como também nós lhes temos sacrificado desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Então, é bem provável que esses líderes, né, que queriam participação na reconstrução do Templo de Salomão, eles estivessem num momento muito difícil. Zorobabel e Josué, um momento muito difícil, ter que encarar esses outros que queriam ajudar, cooperar, que se apresentaram, né, reivindicando essa participação. E eles, quando foram instados a tomar uma decisão se aceitaria ou não essa cooperação, eles disseram: não, nós não vamos querer mais, a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, então nós temos alguns desafios, irmãos, meu querido aluno da EBD, nós temos alguns desafios que são apresentados a nós para que a gente possa manter o foco naquilo que Deus tem para nós, na missão que Deus tem para nós. Assim como Josué e Zorobabel tiveram esse desafio dos opositores que queriam ajudá-los e eram cooperadores de última hora que se ofereceram para ajudar, nós também temos esse desafio. Primeiro desafio que temos é não perder o foco mantendo a consciência de missão. A gente tem que saber o que Deus quer de cada um de nós. Zorobabel e José sabiam claramente que a reconstrução do templo seria fundamental para a reunificação do povo. Então, Deus tinha dado essa orientação e então isso fora profetizado por Jeremias, de que após 70 anos de cativeiro, eles retornariam sob Ciro como imperador da Pérsia, e então eles tinham um foco e a consciência da sua missão. Nós precisamos também ter isso, ter consciência da missão que Deus tem para nós e manter o foco, não nos afastando dessa missão que Deus nos tem confiado. Também, vamos à segunda questão acerca de manter o foco. Nós precisamos estar pensando acerca daquilo que Deus quer para cada um de nós, né? Nós precisamos estar fazendo a sua vontade. Não podemos fugir do foco que Deus nos tem dado. Nós precisamos manter esse foco. Mas para manter esse foco, é preciso saber que encontraremos opositores pela frente, né? A gente sabe que nenhum de nós somos unânimes, né? Jesus não foi unânime, tinha um traidor no meio deles, né? Então nós vamos ter opositores, você como pastor, você como diácono, você como líder, você no seu emprego, você como profissional, você como chefe, você como patrão, você vai ter opositores, vai ter insatisfações. Então nós precisamos ter essa consciência também, saber que vamos encontrar opositores pela frente. Terceira questão, para não perder o foco, é preciso ter discernimento espiritual. Então não vai ser uma coisa só da carne, uma coisa só da inteligência, uma coisa só do conhecimento, mas discernimento espiritual. Esse é um dom que é registrado lá na primeira carta aos Coríntios, né, capítulos 12 e também no capítulo 14. Dentre os dons que o Espírito dá à igreja para o que for útil, esse dom do discernimento espiritual, ele é fundamental. Ele é fundamental para a compreensão daquilo que Deus quer de cada um de nós. Além disso, para não perdermos o foco, é preciso agir com sabedoria diante dos opositores. Bom, eu tenho discernimento, detectei quem são os opositores, mas eu preciso agir com sabedoria para vencê-los, para não permitir que eles façam oposição. Então, para isso, eu preciso ter sabedoria que venha dos altos céus. Então, eu quero chamar você, meu querido aluno da EBD, a manter o foco e fazer a sua opção para a sua vida, para aquilo que Deus tem colocado na sua vida como desafio, para a sua família, para aquilo que Deus tem colocado para você no seu trabalho, para você ser sal da terra e luz do mundo, para você ser um cooperador de Deus nessa terra, para você entender qual a missão de Deus para você, no chamado que Deus tem para você ser luz onde você está, para você ser uma bênção onde Deus plantou você. Você precisa fazer essa opção de manter o foco. Então, você precisa estar entendendo e pensando por que Deus levou os opositores a querer espaço na reconstrução do templo. Vamos pensar isso no caso dessa reconstrução do templo de Salomão. Lembre-se que o argumento deles foi um argumento falacioso. Eles disseram assim: nós também queremos adorar. Nós queremos adorar o rei de Israel, né? Nós temos um histórico de prática. E aí eles lembram o rei Assaradom, que reinou 681 a 669 antes de Cristo, né, que permitiu eles fazerem isso. Então veja bem, a oposição desses que tentaram ajudar na reconstrução com esse pretexto de que queriam adorar a Deus também, pode ter atrasado, mas não impediu. Se você tem tido oposição na sua vida, pode ser que você sofra algum atraso, se por alguma maneira, algum jeito, alguma brecha você der, você pode sofrer algum atraso na missão de Deus para a sua vida. Mas não vai haver impedimento de cumpri-la se você tiver discernimento espiritual e se você focar na missão que Deus lhe deu. Esses adversários, eles eram pertencentes ao povo da terra. Quem eram eles? Como dissemos, eram essa gente dessas populações mistas, né, de Samaria, que agora estavam reivindicando a participação no projeto de reconstrução do templo. O uso de dons de discernimento espiritual, de sabedoria, por parte dos líderes de Zorobabel e Josué, bem também, como também dos demais chefes das casas de Israel, que o texto fala sobre isso, né? Nesse contexto foi fundamental. Foi fundamental para que eles pudessem olhar para aqueles opositores que chegaram com essa falsidade de querer ajudar e perceber neles uma segunda intenção. Então, isso foi de Deus na vida deles. E nós precisamos também tomar a decisão de não nos contaminarmos com falsas lideranças que fingem querer somar, mas na verdade estão atrapalhando o propósito de Deus, a missão de Deus para os nossos corações. Né? Então precisamos usar esses dons de sabedoria e de discernimento espiritual. E por que se destacava a questão religiosa? Os que suplicavam participar do projeto, eles usam esse argumento da fidelidade ao Senhor. Mas esses judeus que estão sendo encabeçados por Zorobabel, né, há fortes indícios de que ele era descendente da casa de Davi, representavam essa ortodoxia judaica. E por conta da avaliação que fazem desses misturados, os samaritanos, eles recusam o pedido, fazendo alusão à ordem de Ciro. Eles foram muito sábios. Eles aludem à ordem de Ciro dizendo que, não, vai ser Israel que vai reconstruir. Então eles conseguem afastar esses que estão querendo participar, mostrando isso, mostrando que eles tinham parte nesse projeto, pertencia a eles, conforme designado pelo Ciro, né, no seu edito, né, para eles fazerem isto. Bom, e a resposta deles foi fantástica. Eles disseram assim: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel. Ah, meus irmãos, a gente precisa perceber isso, né? Cooperação é bom, mas cooperação que venha somar, não cooperação que venha de última hora para tentar nos destruir. E ainda mais quando as questões são espirituais. Para tudo isso é válido, mas quando são coisas de Deus, temos que ser zelosos das questões espirituais. Então, o comportamento desses líderes que identificam isto é totalmente contrário àquela expressão popular que diz assim: toda ajuda é bem-vinda. Opa, nem sempre. Nem toda ajuda é bem-vinda. Se vem para somar, se vem para cooperar, se é de Deus, é bem-vinda. Se não, não é bem-vinda. Né? Principalmente no que tange às questões espirituais, como já dissemos. Né? Então, muitas vezes, nós, como cristãos, nós somos instados a tomar decisões que, a princípio, nos incomodam. Por exemplo, poxa, querem cooperar, a gente vai afastá-los. Mas a gente tem que entender, e aí entra o discernimento espiritual. Quem são eles? Qual a intenção deles? Eles são espirituais? Eles vão vir somar ou vão desagregar o povo de Deus? E aí a gente toma a decisão. Nem sempre liderados entendem isso. Nem entendem a decisão que o seu líder espiritual toma. Mas eles precisam, a gente precisa se subordinar sempre à vontade do Senhor e ao que o Espírito de Deus está falando ao seu homem, o homem de Deus que representa ele naquela comunidade. Né? Então, em relação a isso, a gente precisa voltar àquilo que Paulo disse à igreja de Colossos, que a paz de Cristo em nosso coração é o árbitro. É ela, a paz de Cristo, que vai fazer o arbitramento sobre todas as coisas. E também é o Espírito de Deus que comunica com o nosso espírito, que somos do Senhor. Então nós precisamos sentir isso, o Espírito comunicando com o nosso espírito, nós precisamos sentir a paz de Deus reinando em nós acerca de quaisquer decisões que venhamos a tomar. Muito bem, irmãos. Então, nós temos esses grandes desafios. Então vamos, para pensar e agir, nós vamos refletir sobre algumas questões, né? Algumas questões, algumas perguntas fundamentais. Aqui nós temos esses símbolos, que são um trecho do cilindro de Ciro, né? Das linhas 15 a 21, dando a genealogia de Ciro, o Grande, e relatando a sua captura da Babilônia em 539 a.C. Então, para pensar e agir. Algumas questões práticas para você pensar na sua vida, você pôr em prática na sua existência, junto com a sua família, eu também, pensar para mim mesmo. Primeira coisa, uma pergunta para nós. Temos convicção acerca dos propósitos de Deus para a nossa vida? Precisamos ter convicção. Nós temos nos esforçado para cumprir essa missão que Deus nos deu aqui na Terra? Nós temos influenciado vidas para Deus a partir da nossa família, influenciado os nossos entes queridos para Deus? O estudo de hoje nos leva a isso. Focar na nossa missão, né? Não tirar o foco de Deus, assim como Josué e Zorobabel não tiraram ao recusar a ajuda de pretensos amigos e ajudadores que queriam, na verdade, desvirtuar o propósito da reconstrução do Templo de Salomão. Nós precisamos nos voltar para Deus. Outra coisa, você tem consciência que poderá enfrentar os opositores e procurar cumprir a sua missão? É preciso que tenhamos essa consciência. Você tem um pedido a Deus acerca de sabedoria para você, para que Deus o abençoe, lhe dê sabedoria para você vencer os obstáculos? Outra questão para a gente refletir: você tem procurado manter o foco, não permitido que influências perniciosas, nocivas, se aproximem de você, encontrem espaço na sua vida para afastá-lo do propósito de Deus para você? Outra questão: tem procurado manter a comunhão viva com o Senhor? Ah, meus queridos, tudo isso é fundamental para que a gente esteja junto com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor e caminhando segundo o seu querer. Você tem exercido o discernimento espiritual? É outra questão que quero levantar, para que você possa ter condições de avaliar como você está caminhando, se você está desviado ou não da vontade do Senhor, se você tem se deixado seduzir por ofertas tentadoras desse mundo e aquele primeiro amor foi se esfriando na sua vida. Como é que está isso em você? Não deixe que nada neste mundo tire o foco da presença de Deus e da missão que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua organização, para a sua família, para a sua igreja, para o seu trabalho, para que você mantenha-se firme nos propósitos do Senhor para você, para que você continue sendo um abençoado e a sua vida abençoada totalmente por Deus. Meu desejo, meu propósito é que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus faça com que essa experiência de Josué e Zorobabel, na reconstrução do Templo de Salomão, em que foram abordados por pretensos ajudadores que eles tiveram a recusar, mesmo eles falando que era uma ajuda espiritual, porque eles queriam adorar também, que isso, a reflexão acerca disso, na palavra do Senhor, nos ajude a caminhar buscando a vontade de Deus, a fazer essa vontade, a entender os propósitos de Deus para a nossa vida. E a como eles que foram incisivos, enfáticos em recusar essa oferta de ajuda, porque sabiam que elas não iam aproximá-los de Deus, que a gente também possa recusar qualquer coisa que nos afaste de Deus. Mantenha o foco, cuide da sua vida espiritual, cuide do seu testemunho, cuide da sua missão, exerça a sua vocação, abençoe outras vidas, faça discípulos, porque para isso Deus nos colocou nesse mundo. Que Deus, para tanto, nos abençoe. Um abraço, foi muito bom estar com você. Eu espero que esse momento, mesmo que corrido, mesmo que dessa forma corrida, possa ter ajudado você e cooperado com a sua vida espiritual. Que Deus, para tanto, abençoe a cada um de nós. É a minha oração. Amém.
Glória a Jesus, glória a Jesus. Pastor Josué Embenezer. Que palavra, né? Que palavra fortalecedora que tem, tem encontrado lugar no meu coração, nos nossos corações. Aqueles que querem praticar a verdade, né? Porque isso é que Deus quer, que sejamos parecidos com Cristo. A gente conhece a verdade que é Jesus. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma vez que eu conheço a verdade, ela me liberta das falsidades, das mentiras. Pastor Ebenezer nos trouxe uma palavra que tem lugar no coração do cristão, daqueles que querem ser parecidos com Jesus, parecidos com o Mestre, parecidos com o nosso pastor. O mais importante pastor, aquele que guia a minha vida, aquele que guia as nossas vidas. A minha oração é que Deus abençoe a Convenção Batista Fluminense, o pastor Josué e sua igreja, e que estejamos juntos, crendo e confiando e avançando, mantendo o foco em Deus, pois o meu alvo, o nosso alvo deve ser Jesus Cristo. Pastor Ebenezer já orou no início e a minha oração é que Deus abençoe a sua vida. Podcast da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, igreja feliz para fazer feliz.
Com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Oh.
Meu Alvo é Cristo, do CD Meu Alvo, pastor Kleber Lucas, Meu Alvo é Cristo. Deus abençoe a sua vida e fique com essa mensagem. Está no caminho.
Está no caminho. Dessa estrada.